Obrigado, senador Álvaro Dias. Antes de passar a palavra para o senador Flecha Ribeiro, depois para o José Medeiro, senador, depois vamos passar para os deputados, eu só queria aproveitar e pedir uma gentileza para o nobre colega, senador Álvaro Dias, do PSDB, que intercedesse junto ao governador Geraldo Alckmin do Estado de São Paulo, juntamente com o reitor e presidente da USP, porque eles entraram na justiça para derrubar o cumprimento das liminares. Eles não estão olhando, desculpa, o governador não tem culpa, mas o reitor tem, e o reitor é cargo de confiança, é cargo político. Mesmo que a USP não tenha estrutura, ela pode subdividir nos laboratórios da ciência e tecnologia ou de outras entidades públicas. Está aqui o do Vanei de São Paulo, tantos outros aqui, tem até o próprio pessoal pouquinho agora também, a FURP, tem tantos outros aqui, mas à disposição para poder não derrubar, porque a USP está trabalhando para derrubar essas liminares. Você imagina quanto desespero vai bater na casa de todo mundo. Então eu pediria, desculpa, senador, mas aproveitar essa oportunidade, o senhor que tem, entendeu? O senhor pudesse fazer isso aí.
O apelo é público, eu creio que nós temos, inclusive, aqui parlamentares de São Paulo, não é? E não há...
São Carlos,
São Paulo. Eu só queria, se eu puder,
pois não.
Só uma informação.
Se o presidente permitir, é uma informação, deve ser.
Eu queria parabenizar
importante.
Muito por essa audiência, mas a minha preocupação era justamente essa. Eu conheço o trabalho do Queres e peço uma salva de palmas a todos aqui, a todos os pesquisadores do Brasil, através do Queres, pelo trabalho que fez. Queria comentar aqui, nosso vereador de São Carlos, enfim, os deputados, mas rapidamente, a USP, ela é lista tríplice e ela tem a sua autonomia financeira e etc. Então, não é cargo de confiança do governador, só uma correção nessa questão.
Mas ele escolhe, né?
Eu já conversei com o governador sobre esse assunto e vamos retomar outra vez. E vou conversar com o reitor Zago, porque é um absurdo essa nota que ele fez, é um absurdo. Agora, a minha preocupação, com a preocupação principalmente das pessoas que precisam da cápsula, é isso que eu ia falar, e já aproveitando, eu quero deixar aqui esse registro, é uma agenda que possa ser uma agenda de vida, uma agenda positiva. Como disse o senador Álvaro Dias, não adianta se nós sairmos dessa reunião, dessa audiência pública, foi excelente, foi ótima, mas eu já vi várias vezes, estou aqui no terceiro mandato, várias audiências que no fim a gente sai e a coisa enfraquece, a coisa não dá uma certa sequência, ainda mais que nós temos grupos poderosos que jogam contra na questão da farmacologia, na questão de laboratórios fortes, laboratórios do exterior, como também alguns comentaristas da Globo fazendo algumas sugestões, inalações que são contrárias aos nossos pesquisadores. Eles preferem, às vezes, comprar medicamentos do exterior do que ser descoberto aqui através dos pesquisadores e cientistas, que será num custo muito mais barato. Então, nós temos que enfrentar aí muitas coisas pela frente. Mas o que nós temos que ver agora, como é que a USP pode produzir mais cápsulas para aqueles que já precisam, já estão tomando, ou um laboratório, a Anvisa autoriza através ou de uma medida provisória, para ser rápido, ou um decreto legislativo, ou através do Fachin, para que continue servindo as pessoas enquanto não faz toda a parte clínica. Obrigado.
Obrigado. Por isso com o autor da audiência, a sugestão é que se usa as estruturas de laboratório da ciência e tecnologia para que possa subdividir. E como a USP é pública e é gratuito o medicamento, eu tenho certeza que não vai faltar empresário ou comerciante que queira doar para que possa adquirir esse produto químico para poder fazer a fósforo. Eu já me disponho como empresário, não como senador, também a fazer isso, se for o caso, mas não deixar de produzir. Tenho certeza que o senador Blair também, como tantos outros, vão participar junto. Passar a palavra com o senador Flecha Ribeiro.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senador Ivo Cassol. Não só cumprimentá-lo, senador Ivo, mas parabenizá-lo pela audiência que Vossa Excelência requereu. Eu estou no Senado Federal, senador Blairo, há 10 anos. Devo ter participado de centenas de audiências públicas, sem sombra de dúvida, mas nenhuma que, como esta, que participo hoje de duas comissões, de a CAIS e da CCT. Eu não tenho muito o que dizer do que já foi dito, até porque os depoimentos que aqui ouvi foram depoimentos que tornam essa audiência diferente de todas as outras que nós participamos, porque esses depoimentos tocam a alma de cada um de nós. Tocam, como foi dito aqui, por um portador da doença, o coração. Tocam o coração de cada um de nós. Quero parabenizar aos pesquisadores, todos eles, todos vocês. Eu tenho um filho médico, com pós-doutorado e pesquisador. Sei qual a dificuldade que os senhores têm para levarem adiante o seu trabalho em relação às pesquisas. Falta de apoio, falta de laboratório, principalmente a formação dele em medicina foi feita no meu estado, em Belém, mas passou 13 anos em São Paulo e voltou para Belém, e lá a dificuldade, por ainda ser uma região periférica do nosso país, a dificuldade, sim, na região desenvolvida, pesquisa já é difícil de ser conseguida, imagine numa região periférica como é a Amazônia brasileira. Mas eu quero parabenizar a todos os senhores pesquisadores que dedicam a sua vida, como aqui foi colocado, para salvar a vida do seu semelhante. Só Deus é o Senhor da vida. Só Deus é que diz quando cada um de nós será chamado por Ele. Então, não somos nós que vamos definir se, como foi dito aqui, se é uma sentença de morte ou uma esperança de vida. Essa doença, todas as doenças, evidentemente que elas são, mexem com todos nós, e sejam dentro da família, ou amigos, ou conhecidos, ou depoimentos como aqui foram feitos. A senadora Ana Amélia falou na questão do dia do AVC. A hipertensão é uma doença silenciosa, como ela disse, que mata através de, quando não cuidada, ela preventivamente leva ao AVC. O diabetes é outra doença silenciosa que, se não é cuidada preventivamente, leva também a máquina, a hemodiálise, da hemodiálise ao transplante ou ao óbito. Eu quero dizer ao senador Ivo Cassol que pode contar, senador Ivo Cassol, com o senador Flecha Ribeiro nessa luta que Vossa Excelência tomou à frente. O depoimento do senador Blairo é um depoimento que também emociona, senador Blairo, a sua experiência, e é verdadeiro, é verdadeiro. Quando a pessoa está acometida da doença, ela busca em qualquer parte uma esperança de se manter viva. E aí vai à procura de tratamentos alternativos que ainda não estão homologados pela Anvisa, não são oficiais, não podem ser comercializados. Mas me preocupa, senador Ivo Cassol, me preocupa de ver aqui os depoimentos. Eu acho que a pesquisa, eu não entendo, eu não sou médico, não sou pesquisador, mas o que eu ouvi e vi aqui, os relatos feitos, já demonstram que a pesquisa clínica foi feita pelos resultados. Você busca a validade do remédio pelo efeito que foi provado nos casos clínicos aqui mostrados. E eu não ouvi de nenhum dos que aqui usaram a tribuna falar em efeito colateral da droga. Então, ela não tem efeito colateral. Ela não, se mal não faz, se bem não faz, mal não faz. Então, não há por que você não liberar o uso. Qual, senador Ivo, isso cabe a nós aqui, verificar de que forma, oficialmente, legalmente, senador Blairo, a Anvisa, o Ministério da Saúde, o Executivo, podem permitir, não como um remédio liberado oficialmente, mas como uma droga alternativa. Agora, substância, droga no bom sentido. O presidente da Anvisa, o que me preocupa é que se não houver por parte do governo, por essa mobilização que vai ser feita, e como aqui foi dita, não pode e não vai se extinguir com essa audiência, que pessoas venham a querer se beneficiar com o mal do seu semelhante e passar, como foi dito pelo senador Ivo Cassol, a vender farinha como sendo a substância. Esse é o grande risco. Esse é o grande risco que pode e que pode acontecer. Deus nos livre de que isso possa. Então, é preferível que os laboratórios sejam permitidos. Eu não sei de que forma possa haver uma liberação para a distribuição. Se não pode ser a comercialização, que seja distribuído, controlada a distribuição pelo governo. Mas que não se espere a anos, meses, anos, para que isso oficialmente possa vir para o mercado. Essa doença, ela não tem tempo de espera. As pessoas que, lamentavelmente, a possuem, elas estão com os seus dias contados. E eu assisti vários depoimentos de pessoas que me procuraram aqui no meu estado, na minha cidade, dizendo simplesmente que elas estão nessa luta até o último suspiro que tiverem. Vão chegar a óbitos gritando para que possam salvar a vida de outras pessoas que possam vir a ter a doença e que ela possa ter ajudado de alguma forma na cura dessas pessoas que ela não conhece. Estou vendo a senhora Bernadette levantar as mãos. O seu depoimento, senhora Bernadette, ele foi, sem sombra de dúvida, aquele que mais trouxe emoção a todos nós. Quero parabenizá-la. Vossa Excelência, Vossa Senhoria é uma daquelas pessoas, como as que conversei, que estão na luta para que outras pessoas possam vir a ter o mais rápido possível a cura dessa terrível doença. Todas as doenças são terríveis, mas essa é a mais terrível de todas. Então, senador Ivo, senador Blairo, eu não sei qual o caminho que a gente possa trilhar para que essa substância possa ser fabricada pelos laboratórios. Aqui foi dito que tem 17 laboratórios que se dispõem a fabricar, né? O governo, através da Anvisa, através do Ministério da Saúde, possa reconhecer como e controlar essa distribuição enquanto se faz a pesquisa clínica. Ao final da pesquisa clínica, que eu não tenho dúvida de que a substância será aprovada, pelo que aqui já foi mostrado, então aí sim, aí ele está oficialmente liberado. Agora, não dá para esperar se completar a pesquisa química e deixar as pessoas que estão tomando remédio, como foi dito aqui, tenho duas cápsulas e não tenho como conseguir mais cápsula da substância. Então, essas pessoas não podem. Nós não podemos dizer a elas, não, você não vai ter acesso à substância, porque nós estamos dizendo a elas que nós estamos condenando ao óbito. E nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar qualquer que seja o fio de esperança para que elas possam lutar pela vida. E eu estou, senador Ivo, ao seu lado, para que a gente possa, de fato, fazer o mais breve possível essa substância ser distribuída pelo governo, controlada e distribuída pelo governo enquanto a pesquisa clínica é efetuada. Não vamos parar de atender as pessoas, porque esta audiência, que está sendo transmitida para o Brasil inteiro, vai fazer com que a procura aumente não. Ela vai haver uma explosão. Vai haver uma explosão de procura. E aí vai ser necessário que seja atendida. E aí vamos evitar aquele caso que pode vir a acontecer, daqueles que, lamentavelmente, possam querer se aproveitar. Que Deus abençoe a todos vocês que estão passando por essa doença e que dê a vocês a cura que vocês lutam e têm certeza que irão encontrar.
Obrigado, senador Flecha. Antes de passar para o senador Medeiro, o defensor público que entrou com a ação, senador Medeiro, vai usar a palavra 2 minutos. Além disso, o doutor Otaviano, de Uberaba, que também manipularam lá em Uberaba esse medicamento, é uma outra alternativa também que se tem. Então, portanto, aqui o doutor Salvador, lá da USP, eu espero que a USP volte urgentemente em respeito à vida, em respeito às pessoas. Caso contrário, a USP, o reitor e aqueles que assinaram a medida lá, quer dizer, contra, estão aniquilando ou estão dando a sentença de morte para esses pacientes. Então, nós temos que ser solidários a tudo isso. Com a palavra o defensor Daniel Macedo de Alves Pereira, defensor público federal, que entrou com uma ação por 2 minutos, e eu passo a mesa para o senador Blairo Maggio.
Excelentíssimos senhores parlamentares, muito me honra estar aqui nesta casa, a convite do senador Ivo Cassol. Eu tentarei ser breve no meu discurso. A ideia é passar a uma roupagem jurídica sobre essa questão que tanto se debate aqui num viés científico, né? Atualmente, a única forma de se obter a substância é por intermédio de uma decisão judicial. Esta decisão judicial, normalmente, ela sai pela vara de Fazenda Pública de São Carlos. Até 2014, e o doutor Gilberto me corrija se eu estiver equivocado, a USP tinha plena ciência do fornecimento dessa substância desde o final da década de 80, por intermédio dos vários diretores que se sucederam no Instituto de São Carlos. Então, a portaria da USP ela é contraditória. Para além disso, a vara de Fazenda Pública de São Carlos, que recebia em torno de 160 ações por mês, hoje ela está recebendo, em média, 200 ações individuais por dia. Nós temos 1.200 liminares já concedidas, mais 1.200 ações que se avizinham na mesa da doutora juíza Gabriela. Para além disso, 500 ações judiciais que estão ainda prontas para serem distribuídas. A vara entrou em um colapso, isto é uma realidade, e a situação mais grave é que o Instituto de Química não vem cumprindo as ordens judiciais. Essas cápsulas elas são enviadas via correio, né? É, há um fluxo, uma verdadeira romaria de pessoas de todas as unidades da federação para o Instituto de São Carlos. Existem pessoas que se apresentam com uma carta de um pastor. Existem pessoas que vêm andando de um estado para o outro na esperança de se manterem vivas. Isto é uma realidade. Para além disso, nós temos uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inicialmente indeferiu, ele cassou todas as liminares, mas, considerando a decisão do ministro Edson Fachin, reconsiderou a sua própria decisão para chancelar todas as liminares. Desta forma, há um afluxo de ações em todo o Brasil. As defensorias públicas e os escritórios de advocacia estão abarrotados de ações judiciais. O Poder Judiciário já acordou para isso e muitas dessas liminares vêm sendo concedidas neste momento. É importante frisar que, neste momento, o único pesquisador que fabrica de forma artesanal a substância, e o nome é bem propício, é o Dr. Salvador. Sozinho, dentro de um mini laboratório, né, sem condições mínimas de segurança, é uma realidade. No dia que o Dr. Salvador entrar de férias, acaba o fornecimento da substância. No dia que ele passar mal ou tirar uma licença, acaba. Ele está sobrecarregado. Ele tem que cumprir 1.200 liminares. É só olhar para a feição dele. Ele está cansado. A máquina, em algum momento, vai arrebentar. Então, essa é uma realidade, né? A Defensoria Pública da União ajuizou uma ação civil pública com pretensão nacional. Ela está tramitando agora na 30ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro. E, fundamentalmente, nós estamos pedindo o quê? A continuidade do fornecimento da substância. É, isso é premente, no prazo de 60 dias. Né? Para além disso, que a União, a Anvisa, o Estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo, apresente um plano concreto de ações para garantir o fornecimento, a continuidade do fornecimento. Isso é importante, é uma substância de uso contínuo, ela não é uma substância de ingestão automática e acabou ali. Né? Então, são 4 os réus, eles têm 72 horas para se manifestarem nesta ação civil pública, está tramitando na 30ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Eventual decisão liminar vai beneficiar todos os pacientes que estejam dentro da mesma situação jurídica. Um outro pedido, este também direcionado contra os 4 réus, é que eles apresentem um desenho clínico multicêntrico, público ou privado, à custa dos réus, indicando uma equipe de médicos supervisionada pelo Dr. Renato Meneghello. É importante a supervisão das fases, da fase clínica, pelos doutores e mentores dessa substância. É? Isto é de suma importância. Outras informações que quero trazer à baila nesta oportunidade é que o Dr. Gilberto e a sua equipe, por mais de uma década, eles procuraram diversos órgãos. Na ação civil pública, a gente coloca de forma documentada Anvisa, Fiocruz, Ministério da Saúde, e tiveram o cuidado de documentar essa busca. Eu dou como exemplo aqui a Fiocruz, que em resposta à reunião cuja a tratativa envolvia a questão da substância, assim se manifestou. Consideramos o projeto bastante interessante. Os resultados disponibilizados até o momento indicam que o produto poderá vir a ser um importante medicamento utilizado no tratamento do câncer. Agora, algumas condições foram impostas. Dentre elas, a necessidade de providenciar um termo de cessão dos direitos patentários. Qual o interesse da Fiocruz de obter a patente dessa substância? É algo obscuro. Isso precisa ser analisado. Toda essa busca, documentos médicos, relatos de cura foram vazados numa ação civil pública com 85 laudas. Então, os 4 réus terão um prazo aí de 72 horas para se manifestar. Mais um alerta, mais uma vez reafirmo, o Instituto de São Carlos, o órgão ligado à USP, não vem cumprindo as decisões judiciais. O tempo está passando, essas pessoas caminham a passo largo para o óbito e a sua única tábua de salvação é a substância. Já se mostrou uma realidade. Eu vou encerrar a minha fala, estou tentando ser o mais breve possível, com uma frase do Prêmio Nobel de Medicina, Robert Richard, que afirma o seguinte, Prêmio Nobel dele de 2011, ele afirma o seguinte: as farmacêuticas bloqueiam medicamentos que curam por não serem rentáveis. Isto é uma realidade. A USP, há 23 anos, fornece essa substância por intermédio do Dr. Gilberto, e ela tem ciência disso, pelos diversos diretores que lá sucederam. Eu tenho prova documental de tudo que está sendo falado aqui. São essas as minhas considerações. Espero que os defensores e os advogados se insurjam contra o não cumprimento dessas ordens judiciais. Existem instrumentos para isso: busca e apreensão, solicitação de multa por ato atentatório à dignidade da jurisdição. Lembrando, nós temos 1.200 liminares no momento, uma decisão do presidente do TJ chancelando essas liminares, temos uma decisão do ministro Edson Fachin, de igual modo, alinhado com o pedido que nós estamos fazendo na ação civil pública. São essas as minhas considerações.
Obrigado, doutor Daniel. Defensor Público Federal, vou passar a palavra para o nosso senador Mato Grossense, e obrigado pela espera aí, senador José Medeiro. É com alegria que passo a palavra para Vossa Excelência.
Senhor presidente, senador Blário Maggi, a todos que nos assistem pela TV e rádio e nos ouvem pela Rádio Senado, a todos que estão aqui desde a manhã sem almoçar e que estão aqui firmemente no debate desse assunto, que é um debate muito sério, traz à tona, eu creio que, as mazelas do nosso país. Recentemente, senador Ivo Cassol, saiu uma pesquisa falando sobre a credibilidade e como a população vê os agentes políticos do país inteiro. É uma catástrofe só. Todos os agentes políticos são vistos e as nossas principais lideranças estão com um índice de popularidade muito baixo. Também as instituições, eu vi uma pesquisa do CNT, todas elas com um índice de confiança muito pequeno. E quando a gente faz esse debate hoje aqui, ele mostra, escancara isso, o porquê que a população está tão desolada com o que está acontecendo no nosso país. Veja bem, se esses homens que vieram aqui hoje, se esses cientistas que vieram aqui hoje, não estão dizendo a verdade, estão por 23, há mais de 20 anos, fabricando essa substância, já demonstra em si a total falência do nosso sistema de fiscalização, e já nos diz também que todos esses organismos que hoje impedem a fabricação desse remédio são inúteis. Por que estão fazendo aqui esses homens soltos? Tinham que estar tudo preso, então. Agora, se esses homens estão dizendo a verdade, e eles estão desenvolvendo um produto, e pessoas morreram durante todo esse tempo, e eles tentaram por diversas vezes fazer com que esse medicamento chegasse às mãos do povo e não chegou, então tinha que ter, do outro lado, um monte de gente presa. E esse é o dilema que chegamos. Então, nós vemos hoje que nós perdemos a guerra para o papel. O senador Blário Maggi, recentemente, até montou nesse Senado uma comissão para tratar justamente do que um ministério que foi criado algumas décadas atrás tinha sido criado, que era o fim da burocracia no país. Ele tem dito e tem sido uma voz ali, uma voz que clama no deserto praticamente, contra a burocracia. Mas ele fala isso porque ele é um empresário e já enfrentou essa burocracia por várias vezes. Mas quando o senador Blário Maggi enfrenta essa burocracia nas suas empresas, quem perde é ele perde o dinheiro e os seus companheiros também do mesmo segmento perdem. Agora, quando essa burocracia ela passa a imperar na saúde, pessoas morrem. E é isso que nós estamos vendo acontecer. Em alguns países que têm regimes extremamente rígidos, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem o FDA, lá esse produto pode ser vendido em qualquer farmácia, como suplemento. Não existe essa invasão total do Estado na vida do cidadão, dizendo que não se pode fazer isso, não fazer aquilo. Olha, se eu quero consumir uma substância, eu sou responsável por mim. Mas aqui o Estado vem com todo o aparato, a Anvisa e todos os demais órgãos, diz que me amparar, me proteger. Olha, é uma desgraça quando o Estado tenta nos proteger. Quase todas as vezes o final não é bom. Porque veja bem, esse produto poderia estar sendo muito bem vendido nas drogarias, senador Ivo Cassol, e eu ter opção. E saber, bastava estar dizendo, olha, ele é autorizado pela Anvisa ou não. Assim como existe em outros países, Alemanha, Suíça e tantos outros. ele poderia ir para a drogaria, o cidadão ia ter opção de comprar. Falou, olha, ele ainda não está autorizado pela Anvisa ou não. Mas tem outras, eu tive que sair um pouco, e eu não sei se foi tocado no assunto, mas recentemente, senador Ivo Cassol, o Conselho Federal de Medicina editou a resolução 2113, de 2014, e ela aprova o uso compassivo do canabiol para o tratamento de epilepsia. E foi para dar resposta justamente a uma polêmica um pouco parecida com essa, que foi instaurada diante da dificuldade relatada por pais de crianças com epilepsia para obter o medicamento. A aprovação do uso do canabiol foi dada ainda que o Conselho, ainda mesmo que o Conselho tenha considerado na época, que até aquele momento não havia estudos suficientes para demonstrar a segurança e eficácia daquela substância, o que suscitou a recomendação da continuidade dos estudos. E, a partir disso, a pergunta que fica é se não é viável uma medida semelhante para que seja da mesma forma com as fosfoamina. A grande dificuldade que fica aqui, o desafio que nós temos, é justamente o que o deputado disse. Nós estamos aqui desde das 9 da manhã, não é? Discutindo isso aqui, os senadores ficaram, senadores que já estão aqui há mais de 2 mandatos, dizendo que nunca ficaram tanto numa audiência, e justamente impactado pelos depoimentos dos cientistas, pelo que demonstraram aqui. Então, o que a gente nota é que é um assunto que não dá simplesmente para ficar no deixa que eu deixo, porque se nós não tomarmos uma medida aqui muito concreta, senador Ivo Cassol, o seu esforço, o esforço desse cientista e a esperança de todas essas pessoas que estão aqui até agora vai por água abaixo. Porque, infelizmente, nós vivemos num país que tem muita informação, mas não sabe o que fazer com essa informação. Nós vivemos num país em que, de prefeitura ao Palácio do Planalto, os ministérios não se comunicam, as secretarias não comunicam, e em determinado momento é como se o país estivesse com câncer, onde alguns órgãos travam a luta autofágica contra ele mesmo. Hoje cedo, a Vossa Excelência esteve presente na Comissão de Agricultura e nós vimos. Onde não anda as questões do Enem, foi colocada uma questão, o Ministério da Educação se contrapondo às normas da Anvisa. E nós fizemos esse debate lá. Então, é nítido que essa burocracia toda está nos matando, nos asfixiando e, pior, matando literalmente. Agora, se esse assunto não é sério e eles foram para a Rede Globo, eu, por exemplo, doutor Gilberto, quando terminei de assistir a matéria, eu lhe confesso que eu passei, a ideia que eu passei a ter de Vossa Senhoria e dos seus companheiros era que era um bando de charlatães que estava vendendo farinha para as pessoas ou garrafada. Porque foi assim que foi nos passada uma reportagem feita de forma rasa e agora a gente vê aqui apresentarem dados. Então precisamos ir a fundo. E é uma pena que nós não podemos achar os culpados. Sabe por quê? Porque praticamente eles não existem. É como se você chegasse no Detran para fazer a documentação, a pessoa, depois de você enfrentar horas e horas de fila, a pessoa te olhar e falar, olha, o sistema está inoperante. Quem diabo é o sistema? Você não vai conseguir ir atrás, processar ninguém, porque é o sistema. Então, esse é o mundo atual em que vivemos. Esse é o desafio que temos que enfrentar. E aí, louvo a iniciativa e a resiliência do senador Ivo Cassol de enfrentar esse problema e de impactar vários senadores, de chamar para vir aqui, para a gente poder enfrentar esse tema. E conte comigo para ser mais um braço aí para ombrear esse desafio com Vossa Excelência, senador Ivo Cassol.
Obrigado, senador José Medeiro. Antes de passar a palavra para o próximo orador, como eu falei no começo dessa audiência pública, esse medicamento, não com o mesmo nome, já está sendo produzido nos Estados Unidos e você consegue adquirir na farmácia. Então, portanto, a Claudete, como outros que estão aqui, pessoal que estão na expectativa, que se tiver alguém conhecido lá, mande na farmácia lá comprar e despachar para o Brasil, gente, por favor. Já que aqui no Brasil a burocracia impera a vida das pessoas, é inaceitável. Por isso que nós estamos fazendo audiência pública hoje, e o que a gente precisa, doutor Salvador, que é químico da USP, é que o pessoal da USP lá, por mais dificuldade que tenha, só um pouquinho de silêncio aqui, por gentileza, para nós concluir, por mais dificuldade que tem, a USP tem, mas se ela tem problema de caixa, ela faz uma campanha. Eu sou o primeiro a fazer doação, se for preciso, para a USP, para comprar, se for o problema, porque o medicamento, quer dizer, o composto é tão barato, gente, é tão barato, então não é justo estar aqui, depoimento de pessoas aqui que só tem mais duas cápsulas. Então, quer dizer, e outras pessoas estão me mandando mensagem aqui, de tudo quanto é lado do país, mandando mensagem no meu celular, na expectativa para que possamos ter a oportunidade de criar um grupo de trabalho de, ao mesmo tempo, Anvisa, Ministério de Saúde, ou a própria presidente nossa do Brasil. Tu vê que quando ela teve o câncer, ela não tinha medicamento aqui. E a Anvisa, é bom lembrar o pessoal da Anvisa que está aqui, o presidente saiu, mas tem representante, o medicamento que a presidente usou, o medicamento que a presidente do Brasil usou para o tratamento do câncer dela, não era ainda autorizado pela Anvisa no Brasil. E foi autorizado depois. Quer dizer, eu estou falando isso pelos dados que me passaram, tá? Mas foi um médico, se não me engano aqui foi o doutor Ribeiro, que me informou, que foi utilizado esse medicamento e depois a Anvisa legalizou. Então, portanto, gente, é a vida que está em jogo e nós temos que defender a vida. Por mais que nós tenhamos uma legislação, por mais que nós tenhamos uma lei, ninguém está passando por cima da lei, ninguém está passando nada. Mas o direito de viver é de todos. Então, vou passar a palavra agora para a deputada federal, Leandre Dalponte. Dalponte.
Que é isso, senador. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade da gente também poder utilizar essa audiência pública. E gostaria só de fazer um breve relato e falar sobre o professor Gilberto. Eu fui a primeira deputada federal nesse mandato a ir atrás de informações a respeito do medicamento. Estive em São Paulo, como talvez pela inocência da gente estar começando na vida parlamentar, fui pelas vias legais e corretas. Então, quando o vereador João Paulo começou a me falar a respeito do medicamento, dessa substância, e que o pai dele estava com câncer e ele queria também que o pai dele tivesse acesso a esse medicamento, nós fomos numa viagem para a USP de São Carlos e, infelizmente, tudo o que o procurador falou aqui foi exatamente aquilo que eu recebi como resposta do diretor do Instituto de Química de São Carlos, dizendo que era uma pesquisa independente e, em alguns momentos, até questionando a veracidade dos resultados. Eu confesso que lá eu fiquei como se tivesse levado um banho de água fria, mas o vereador João Paulo me sugeriu que a gente fosse até Araraquara falar com o professor. E nós fomos até lá, o professor prontamente nos recebeu, mas eu vi nele um homem duro, duro comigo. E ao longo da nossa conversa, eu pude perceber que ele não estava fazendo aquilo por ser uma pessoa má. Ele estava fazendo aquilo por ele ser uma pessoa sofrida, por tantos não que talvez ele tivesse recebido. E eu falava para ele que o caminho melhor para ele seguir era ele vir aqui, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, que o caminho era esse. E ele me dizia que por anos e anos ele havia tentado esse caminho e de uma forma em vão. E eu saí de lá preocupada, mas também carregada de esperança, porque vivi durante 20 anos e convivo até hoje com milhares de cidadãos brasileiros que, infelizmente, tiveram câncer e não tiveram oportunidade, talvez, de ter acesso a algo assim que possa ser a revolução dessa doença, não só no nosso país, mas para toda a humanidade. Mas, doutor Gilberto, eu queria falar para o senhor que eu também, à medida que fui buscando informação e buscando apoio, não só dentro da Câmara, mas também nos órgãos responsáveis, também enfrentei as mesmas dificuldades que o senhor. E hoje eu sei o porquê que o senhor, de repente, se tornou uma pessoa, naquele momento que me recebeu como um parlamentar, uma pessoa pública, foi tão duro. O que me fez acompanhar todo esse processo e aqui na Câmara poder discutir com outros parlamentares foi porque eu perguntei para o doutor Gilberto qual era a finalidade dele, o que ele queria. E naquele momento ele me tocou o coração e ele disse: eu não quero nada. Eu só quero que esse medicamento chegue para as pessoas, mas pelo um valor justo, pelo aquilo que ele é fabricado. E não por um valor comercial. Então é difícil você não ser tomado assim pela certeza de que é uma pessoa de bem, que com certeza esse medicamento tem tudo para dar certo, que com certeza a nação brasileira tem tudo para dar certo. E quero deixar registrado aqui assim, a minha decepção com uma universidade, uma entidade tão renomada, tão respeitada, que deveria ter orgulho de ter tido dentro do seu quadro pessoas como os pesquisadores que nós temos aqui hoje, trazendo talvez para a humanidade um sopro de esperança, porque eu sei que quem está na situação dessas pessoas pode em tudo, menos esperar. Então, senador, muito obrigado pela oportunidade que o senhor trouxe hoje aqui para casa. Fico muito feliz hoje por dois motivos. Um, por a gente ter essa oportunidade. E segundo, por o senhor ter assim, avalizado aquilo que eu falei para o doutor Gilberto, o dia que estive lá, eu falei, doutor Gilberto, tenha certeza que por mais que o senhor tenha enfrentado dificuldades, por mais que, infelizmente, o nosso país passe por uma crise política, moral, né? Muitos políticos que fazem parte tanto da Câmara quanto do Senado se elegeram com o propósito de fazer o bem e de ajudar a população brasileira. E é por isso que nós estamos aqui. No dia 12, e teremos na Câmara dos Deputados também uma grande audiência. Queremos ver se transformamos isso numa comissão geral ou talvez num seminário. O presidente da Comissão de Seguridade Social está avaliando qual que vai ser a dimensão disso, mas eu acredito que vai ser muito grande. Eu sei que vocês estão cansados de participar de reuniões. O doutor Renato falou que está cansado de participar de reuniões, mas eu tenho certeza absoluta que não serão em vão. Porque hoje a gente percebe a quantidade de ações parlamentares que estão acontecendo. É deputado pedindo audiência, é deputado se manifestando nas mídias sociais, é deputado apresentando projeto de lei. Da minha parte, professor, eu só quero no futuro poder olhar e dizer assim, olha, a gente poder contribuir para que muitas pessoas tivessem acesso a um tratamento verdadeiro, barato e disponibilizado pela rede pública. Muito obrigado.
Obrigado, deputada. Eu só quero fazer uma ratificação, porque, na verdade, eu sou empresário e pecuarista, não sou químico nem médico, e quando eu falei e nem de farmácia, nem laboratório, tá, gente? A minha causa é pelo povo, e quando eu falei dos Estados Unidos, medicamento, que leva o nome idêntico, parecido, mas o composto não é o mesmo, tá? Então, só ratificando aí, o composto não é o mesmo, então, vamos apelar para que a USP possa produzir urgentemente e distribuir nas demais laboratórios que tem o Ministério de Ciência e Tecnologia e dar oportunidade para todas as pessoas que estão também participando. Vamos também ouvir aqui o deputado federal Hélito Prado, do PT de Minas Gerais.
Você breve, bom dia, boa tarde, né, a todos, a todas. Queria primeiramente deixar aqui minha solidariedade, né, a todos que vêm, né, dedicando a sua vida nessa luta, né, todos os pesquisadores, cientistas, Salvador, Gilberto, né, Otaviano, enfim, a todos parabenizar, viu, o senador Ivo Cassol pela iniciativa, como a deputada colocou, tem uma mobilização hoje, né, não só na sociedade, mas na Câmara também, a Comissão de Defesa do Consumidor, que eu faço parte, já aprovou uma audiência pública, Comissão de Seguridade Social, Comissão de Constituição e Justiça e várias outras comissões, existe uma grande mobilização e eu tenho certeza, né, que nós vamos ter o resultado positivo. Eu assumi, inclusive, como um compromisso de vida, enquanto eu for parlamentar, né, eu vou dedicar 100% das minhas emendas parlamentares para a oncologia. Inclusive, esse ano eu já coloquei 100% das minhas emendas, né, mais de 15 milhões de reais para a oncologia, já por orçamento do ano que vem. O ano passado eu já tinha, né, colocado parte também. Tomei essa decisão, inclusive, de vida, de estar militando, né, nessa área aí, né, não tem muito tempo aqui, mas dedicar em todas, né, desde a defesa do consumidor em relação aos planos privados que não atende, as pessoas que têm o plano. Estava aqui o Chico, né, a questão o Chico, que fez um seminário ontem que eu participei em relação à energia nuclear, que é uma questão seríssima. Se tiver um desastre nuclear em Angra, é um desastre assim, sem proporções, né, uma questão muito séria. A usina que está sendo construída de Angra, né, não teve revisão do projeto, é o mesmo projeto de 1975, um verdadeiro crime, é um absurdo, né? Você tem a questão da legislação a nível nacional, você tem a questão da prevenção, a questão questão do esporte, a questão dos alimentos, dos agrotóxicos, enfim, né, tomei a decisão de estar me dedicando a essa área como uma missão realmente de vida. E baseado, inclusive, no processo, né, apresentado pelo defensor público, né, o doutor Daniel, ele não está mais aqui, nós fizemos um estudo em relação à ação que ele apresentou e apresentamos um projeto de lei que já está tramitando na Câmara, que eu gostaria de pedir o apoio aqui a todos os deputados, que dispõe sobre a fabricação, produção e distribuição da foz sintética aos pacientes. Né, a União, né, garantirá esse fornecimento, nós já apresentamos o projeto de lei, né, e sobre aí um termo de responsabilidade. A União também vai garantir, né, os recursos para desenvolver e concluir os estudos da fase clínica. Então, a gente viu, do ponto de vista jurídico, seria uma alternativa à aprovação do projeto, né, o mais rápido possível, né, pela Câmara e pelo Senado, seria uma alternativa, né, para já garantir, né, a fabricação, a produção e também a distribuição. Enfim, eu queria mais uma vez parabenizar a todos, né, e deixar aqui 100% da nossa solidariedade e apoio. Essa audiência pública foi muito importante e com certeza, né, vai ser o marco e acho que vai contagiar aqui os senadores, né, como, né, o senador, vários depoimentos, os senadores ficaram contagiados com depoimento do senador Ivo Cassol. Aconteceu isso na Comissão de Defesa do Consumidor também. Inclusive, queria fazer um depoimento. O deputado Celso Russomano está entrando com uma ação, né, solicitando, inclusive, o medicamento para o pai dele, que está com câncer. Né? Semana retrasada, ele apresentou, né, a cópia da ação que ele entrou na, né, justiça também. Então, fazer o apelo aqui para que a gente possa somar esforços para aprovar, né, uma legislação nessa casa o mais rápido possível e garantir a fabricação, a produção e a distribuição. Então, obrigado, gente. Fique com Deus e parabéns.
Aproveitar a oportunidade, já caminhando para o final. Olha, gente, o Brasil inteiro que está assistindo, sabe o que, que eu ouvi dos pesquisadores, do Duvanei, do Salvador, doutor Gilberto, Marcos Vinícius e doutor Renato? Só querem um laboratório de pesquisa. A pesquisa e o conhecimento da fósforo, eles querem passar para o governo, para o SUS. Então, vocês podem perceber que quando a mídia colocou na semana passada como se alguém estivesse ganhando dinheiro com a fósforo, e não é verdade. O que os pesquisadores querem é que a população tenha acesso a esse medicamento. Também aproveitar só o deputado Hélito Prado, já que é representante do PT, que é do PT, que está sendo expulso, eu ia pedir para que nós possamos trabalhar, para que a presidente Dilma possa pegar o projeto de lei de vocês lá da Câmara e fazer uma medida provisória para autorizar os laboratórios do governo para poder produzir manipular esse fósforo etanolamatina.
Inclusive, nós colocamos um artigo nesse sentido, né, no nosso projeto, senador. E queria dizer que, em virtude das votações do MP 664, 665 e do fator previdenciário, o partido me afastou de todas as comissões, me excluiu até do grupo do WhatsApp e ameaçou tirar o mandato, abrir um processo da comissão de ética, né? E eu entrei com processo para desfiliação no TSE. Então, está na justiça.
Só para corrigir, é fosfoetanolamina, tá, gente? Então, portanto, aqui eu quero aproveitar aqui também para o encerramento, agradecer o carinho especial tanto da Anvisa, tanto do Ministério da Saúde, tanto também da Ciência e Tecnologia, dos servidores da casa, dos convidados, dos advogados, do depoimento dos pacientes, aqui presente, dos nossos pesquisadores. Essa briga não é mais só quando começou lá atrás de vocês, ou naquele momento, junto com o senador Ivo Cassol. Hoje, essa briga é de todos. Ao Carlos Kennedy, você, com certeza, da onde ela está lá de cima, a tua esposa, que infelizmente foi. Mas a vida continua. Eu quero só lembrar aqui as palavras do dia que eu te liguei, e que você, chorando por telefone, falou: mas o que eu tinha, perdi. Eu, com minha esposa, estava lutando para poder ajudar outras pessoas sem custo nenhum, e ela acabou tendo um derrame, eu acabei sendo preso, e o dia que eu saí da cadeia, com 17 dias, foi para enterrar a minha esposa. Não continue o trabalho que ela começou contigo. Você foi preso sem roubar nem um tostão, que prenda os corruptos desonestos desse Brasil, mas que deixe livre as pessoas de bem que querem fazer o bem para o próximo. Você não é químico, aprendeu a manipular, aprendeu a distribuir e ajudou as famílias a custo zero. essa luta de todos nós. Você serve de exemplo. Não se preocupe com o processo, não. Eu tenho vários, mas qualquer quantidade. Mas nenhum por desvio de dinheiro, nenhum por roubo. Eu tenho processo por enfrentamento. Infelizmente, quando a gente enfrenta, ou você tem problema com o Ministério Público, ou você tem um problema com os adversários, ou você tem problema com a imprensa, ou tu tem sempre problema com alguém. Mas os homens sempre são colocados à prova. E Deus sempre proverá. Deus sempre agirá na vida da gente. E eu sempre tenho pedido a Deus nas minhas orações. Por isso, encerro, nesse momento, agradecendo a você, Carlos Kennedy, a você, a teus amigos, as pessoas que se ajudou. Não desista de ajudar. Mesmo que tu foi proibido. Ao cientista que tu é aqui. Eu sei que tinha muita mais coisa para a gente colocar e passar para a sociedade e passar para a população que espera. Mas, ao mesmo tempo, valeu a pena. Tudo que vocês demonstraram aqui foi prova. Não foi conto, porque aqui ninguém está contando nada de especial. Mas está contando o que, na verdade, é especial. E o que aconteceu de especial na vida de cada uma dessas pessoas que está aqui. Então, portanto, encerro nesse momento, antes do encerramento do nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário, à dispensa da leitura, e aprovação das atas da presente reunião da CAS e da CCT. Os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Senado Federal. Eu vou encerrar essa sessão, vou abrir uma sessão extraordinária só para aprovar um requerimento. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado esta sessão. Peço um minuto de compreensão de vocês para mim só reabrir e fechar novamente aqui a sessão para dar continuidade nos trabalhos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 44ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, primeira sessão legislativa ordinária do 55ª legislatura, que será realizada nesta 29 de outubro de 2005. Já foi aprovado? Acabei de aprovar, então já foi lido. E mais alguma coisa para aprovar? Só esse requerimento, então o requerimento para ser lido e aprovado. Do relator, do senador, nosso presidente, meu agradecimento, Cristóvão Buarque. Só um minutinho de silêncio, por gentileza. Requerimento número 70, 2015. Não terminativo e requeiro, no acordo com o dispositivo 58, inciso 2º, da Constituição Federal, no artigo 90, inciso 3º, 93, inciso do Regimento Interno Federal, realizado no seminário desta Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, CCT, para debater estratégia legislativa para o fomento e desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O encontro a ser realizado ainda este ano é uma iniciativa conjunta deste colegiado e da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, e contará com a presença de especialistas internacionais visando avaliar boas práticas de propostas legislativas que possam estimular o incentivo investimento no setor. Nesse sentido, solicito que seja constituído um grupo de trabalho formado por senadores e servidores dessa casa para definição da agenda da organização do seminário, e também que sejam convidados para o seminário os seguintes participantes, entre outros a seres definidos: o ministro do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro do Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dirigente da Agência de Fomento e CTEI, e também os gestores do Fundo de Investimento do Setor, representantes da academia, da indústria, de órgãos governamentais, fundações de apoio à pesquisa científica e tecnologia. Também serão convidados palestrantes de países como Estados Unidos, China, Alemanha e Israel. A autoria do senador Cristóvão Buarque. Em discussão. Como está todo mundo concordando? Fica aprovado o requerimento. Nada mais havendo a discutir, que Deus nos ilumine e nos proteja a todos. Está encerrada essa audiência e essa reunião.